Vamos para a primeira a Timóteo e o terceiro capítulo, capítulo 3, e vamos ficar apenas com um versículo, ou seja, o primeiro. Vamos considerar agora a vontade de ser ancião, o desejo de ser ancião. 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Temos dito hoje à noite que quem constitui o ancião é o Espírito Santo. Este é o lado divino. Mas o apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 1, apresenta o lado humano, pois a pessoa chamada e capacitada por Deus deve ter o desejo de fazer a obra de ancião. Não há lugar para recrutas nas fileiras da liderança espiritual. Não é trabalho forçado, mas sim um serviço feito por amor, de livre e espontânea vontade. Pedro, ele salienta este fato quando fala na sua primeira epístola, capítulo 5. Vamos tornar a falar sobre esse versículo mais tarde. Mas ele diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então vamos examinar as palavras que Paulo emprega neste primeiro versículo. Antes de enumerar as qualificações do ancião, o apóstolo faz uma declaração. Ele diz, fiel é a palavra. E esta frase é repetida 5 vezes nas epístolas pastorais. Certamente os irmãos podem pensar em outros, não é? 1 Timóteo 1 e 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É um tema muito interessante nas epístolas pastorais. Os irmãos podem pegar uma concordância e seguir estes versículos, não? E o escritor declara que a afirmação que ele há de fazer é uma afirmação fidedigna. Aqui temos uma verdade experimentada, diz Paulo. É uma verdade provada por muitos e que recebe um endosso apostólico. Fiel é a palavra. Mas qual é a afirmação fidedigna? Paulo disse, alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Esta é a palavra fiel. Muitos querem ser anciãos porque desejam uma posição de prestígio, desejam ter uma participação nas decisões da igreja, querem mandar ou porque querem estar a par de tudo o que se passa na igreja local. Mas Paulo declara aqui, irmãos, que o episcopado é uma obra, é uma tarefa, é um trabalho que precisa ser feito com dedicação. Agora, nesta palavra fiel, descobrimos 5 coisas quanto ao trabalho do ancião fiel. Em primeiro lugar, é uma obra determinada. Mais uma vez, estamos a repetir o que falamos antes do intervalo. É uma obra determinada por Deus. Quando Paulo mandou chamar os anciãos de Éfeso, nem todos os irmãos daquela igreja se apresentaram. Não é? Apenas alguns daqueles irmãos. E Paulo indica neste texto que nem todos os irmãos vão ter o desejo de serem anciãos, porque nem todos são chamados para ser anciãos. Ele não diz quando forem chamados ou quando sentirem o desejo de serem anciãos. Ele diz: se alguém, né? Isto mostra que nem todos os homens da igreja, nem todos vão de sentir este desejo, esta vontade de serem anciãos. E nem todos serão chamados por Deus para fazer este trabalho. A segunda coisa é que é uma obra desejada, porque Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Duas palavras ele usa, emprega aqui para mostrar que o ancião deve estar a fazer a obra de pastorear o rebanho de Deus, porque ele mesmo deseja fazê-la. Guiar o povo de Deus, ser um líder espiritual, irmãos, deixe-me reforçar aquilo que falei na primeira parte. É um dom espiritual e nós não devemos esquecer deste fato. Deus tem dado um dom a cada um. Não há crente que não tenha um dom espiritual. Nem todos têm o mesmo dom, mas cada crente tem um dom espiritual. E esta obra de pastorear a igreja de Deus é um dom dado por Deus. Não é um talento natural, é um dom espiritual. Não é algo que Deus dá como merecimento. É um dom, é como a salvação, é uma dádiva dada por Deus. Vamos ler rapidinho em Romanos capítulo 12. Nós temos que ser rápidos hoje à noite, irmãos. Só temos uns 40 minutos, este assunto é vasto aqui. Romanos capítulo 12 e versículo 8. Paulo está a falar do uso de dons espirituais. Não vamos ler todos os versículos. Eu só queria escolher o versículo 8. O que exorta, faço com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Sabe, irmãos, todos os membros da igreja devem contribuir para o sustento da igreja. Devem ter a vontade de dar ao Senhor. Mas Deus tem dado a certos irmãos o dom de contribuir. E devemos louvar a Deus por estes irmãos. O que contribui? Com liberalidade. O que preside? Lá está. É o trabalho de ancião, é a obra do presbítero. O que preside, note bem como deve fazer, com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Efésios capítulo 4, versículo 11, está a falar do Cristo ressurreto, como ele distribuiu dons, né, concedeu dons. Diz versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Lá está, aqueles que pastoreiam a igreja do Senhor. Note bem o uso da palavra outros aqui. Nós não temos tempo para entrar aí. Mas na língua grega, irmãos, há duas palavras para a nossa palavra outro. Por exemplo, eu estava a falar para os irmãos lá em São Pedro, na semana passada, quando o Senhor prometeu que ele ia enviar outro consolador. Na língua grega, uma palavra significa outro de um tipo diferente. E outro significa outro do mesmo tipo. E o Senhor diz: eu vou mandar outro consolador, do mesmo tipo, igual a mim, que vai ter o mesmo amor, a mesma consideração. Outro. Mas aqui é a palavra diferente, né? Ele diz aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros, né? É um dom diferente, um trabalho diferente. Outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. E irmãos, o irmão que não recebeu este dom espiritual não pode ser e nem deve tentar fazer a obra do presbítero. Quando o Senhor chama alguém para fazer esta tarefa, ele capacita a pessoa para fazer, né? Vocês estão a lembrar de Marcos capítulo 3, quando o Senhor encontrou aquele homem com a mão ressequida, né? O que é que o Senhor disse para aquele homem? Ele chamou para a frente, né? O que é que o Senhor disse àquele homem? Estenda a mão.
se eu tivesse sido aquele homem, eu ia dizer para o Senhor: mas como? Olha, a minha mão é ressequida, eu não posso mexer com a minha mão. Mas a ordem do Senhor o capacitou para fazer, e o homem estendeu a mão, foi curado. Então, irmãos, quando o Senhor dá a ordem, Ele capacita para realizar aquela ordem. E quando Deus chama a pessoa para ser ancião, pode crer e pode ter a certeza que aquela pessoa recebeu da parte do Cristo ressurreto o dom espiritual para cumprir aquela missão. Mas, irmãos, é Deus quem coloca este desejo no coração. É o Senhor quem derrama no coração esse amor profundo para com o povo de Deus. Um interesse verdadeiro para com a igreja. Quer ver? Leia comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Ou antes podemos ler em capítulo 8. 2 aos Coríntios 8 e versículo 16. Ele diz: mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude. Paulo já tem declarado, irmãos, o seu amor para com os irmãos, os crentes em Corinto. Agora ele está dizendo: o mesmo Deus colocou no coração de Tito a mesma solicitude, o mesmo cuidado, o mesmo amor para com convosco. Capítulo 11, versículo 28. Paulo está relatando tudo o que passou, as suas experiências, né? Perigos de salteadores, perigos entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos. E ele vai enumerando estas coisas. E quando chega no versículo 28, ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. O que é Paulo? É a preocupação com todas as igrejas. Filipenses capítulo 2, falando de Timóteo, aqui o seu filho na fé, Paulo diz, capítulo 2, versículo 19: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, o pastor, ou os pastores, eu devo falar no plural, porque Deus quer pluralidade. Os pastores da igreja local devem ter este amor, este cuidado, este interesse para com a igreja local. Você se lembra do Senhor Jesus em João capítulo 21? Quando ele chamou Pedro e ele lhe disse, antes de dar a Pedro a responsabilidade de pastorear as suas ovelhas, antes de cuidar dos seus cordeirinhos, o que é que o Senhor quis saber de Pedro? Ao amor. Simão, filho de Barjonas, tu me amas mais do que estes. Então, irmão, se a pessoa não tiver amor para com o Senhor, certamente não vai ter amor para com o povo do Senhor. E sem este amor, não é possível, irmãos, cuidar da igreja local. É Deus quem coloca este desejo no coração da pessoa chamada para fazer a obra de ancião. A obra divina no coração, irmãos, fará com que a pessoa, como Paulo diz aqui, aspire ao episcopado. E o apóstolo Paulo usa dois verbos aqui para descrever este desejo intenso. São aspirar e almejar. Esse verbo aspirar significa estender as mãos em direção a, é tentar alcançar, é a palavra ambição. Essa palavra é traduzida na Bíblia, na tradução corrigida, em Mateus capítulo 5, versículo 28, como cobiçar. Mas Paulo usa isso no bom sentido, né? De desejar, de ambicionar, esta obra, não por ocupar uma posição, mas ambicioná-la para fazer esta obra, para trabalhar entre os crentes, para cuidar das ovelhas do Senhor. Esta palavra desejar encontra-se duas vezes no Evangelho de Lucas. Para mim isto mostra claramente o significado, a intensidade desta palavra. Vocês se lembram do pródigo na terra longínqua, né? Quando o dinheiro acabou, sentado aí para um judeu apacentando porcos? Já pensou na humilhação para aquele homem? E ninguém lhe dava. Ele estava a passar fome. E tal era a fome que ele sentia, diz a palavra de Deus, que ele desejava alimentar-se das alfarrobas, né? Que os porcos comiam. No Evangelho, no mesmo Evangelho, capítulo 16, ele fala do rico e Lázaro. Lázaro, aquele mendigo que jazia à porta do rico. E o que é que a palavra de Deus diz quanto àquele homem? Desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Então isso mostra, irmãos, que o episcopado deve ser um desejo tão intenso, um desejo de fazer a obra, como o filho pródigo, como o mendigo tinha de comer alguma coisa. Era uma fome insaciável. Nós devemos, irmãos, se formos chamados por Deus para realizar esta tarefa, nós devemos ter, irmãos, esta fome, esta ambição. A pessoa chamada por Deus deve ter, no bom sentido, a ambição de ser um líder espiritual. Não deve ser uma ambição de grandeza, mas sim um forte desejo para liderar, para proteger, para pastorear, para cuidar do rebanho do Senhor. Há um versículo interessante no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Primeiro, aqui tem a ideia de capitão, de liderar. Então, o Senhor Jesus está a dizer, irmãos, que aquele que quer ser o primeiro, o capitão, o líder, aquele que vai na frente, diz aqui, será o último e servo de todos. Muitos querem ser líderes na igreja local, pois isto lhes dá uma sensação de poder, de autoridade para mandar em outras pessoas. Porém, o Senhor Jesus disse claramente que o líder deve ser o servo, e o servo de todos, mesmo até o membro mais humilde da igreja local. É outra qualidade que Deus espera ver no ancião. Deus exige humildade do ancião, que o presbítero deve ter a disposição de fazer o trabalho mais humilde da igreja, e não só de ficar na recepção, de fazer a abertura, de aparecer, de pregar, de ministrar a palavra de Deus, de tomar decisões. Não, deve ser humilde e estar pronto a servir a todos, mesmo o membro mais humilde. Então é uma obra determinada. Em segundo lugar, o que é? Uma obra desejada. Mas em terceiro lugar, voltando para a primeira, a Timóteo capítulo 3. Se eu errar na leitura, os irmãos vão chamar a minha atenção, tá? Eu sendo gringo, às vezes eu me atrapalho no português, né? Então vocês têm a liberdade de chamar a atenção. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, uma obra almeja. Ah, excelente obra almeja. Então, a terceira coisa a que notamos aqui é a dignidade desta obra. É uma excelente obra. A tarefa de ancião, irmãos, é excelente. É de qualidade especial, né? Eu gosto de olhar palavras, né? Eu gostaria de incentivar os irmãos a comprarem uma boa concordância, uma boa dicionária bíblica. Eu não me canso de dizer isto, porque palavras na Bíblia são importantes. Esta palavra excelente é traduzida de outras formas, de outras maneiras, mesmo no Novo Testamento. Por exemplo, eu descobri que esta palavra aparece em João capítulo 2. O primeiro milagre que o Senhor Jesus operou, qual foi? Transformar a água em vinho, né? Então o mestre Sala nada sabia daquele milagre, né? A ordem foi dada aos servos: enchei as talhas com água, leva ao mestre Sala. E quando o mestre Sala provou aquele vinho, o que é que ele disse? Porque aqui guardaste o bom vinho, diz a atualizada. A Bíblia Viva diz melhor, é a mesma palavra. Não existe melhor obra que esta, irmãos, no que cuidar do rebanho do Senhor. É uma excelente obra. Em Mateus capítulo 13, mais uma vez encontramos a mesma palavra. Naquele capítulo, o Senhor Jesus relata muitas parábolas, né? Contou as parábolas, as multidões, mas o significado das parábolas, ele não contou as multidões. Ele esperou até chegar a casa e explicou as parábolas aos seus discípulos, né? Porque nós, os discípulos do Senhor, é que conhecemos os segredos do Senhor. O mundo lá fora, irmãos, nada sabe dos segredos do Senhor, mas nós conhecemos, né? E especialmente quando formos controlados e capacitados pelo Espírito do Senhor. Mas entre as parábolas, ele contou a história de um homem que saiu para negociar. Estava à procura de perlas, né? Mas não perlas, né? Assim, quaisquer, né? Diz na palavra de Deus, na atualizada, ele queria boas perlas. A Bíblia Viva diz perlas escolhidas, de ótima qualidade. Esta é a palavra que Paulo emprega aqui. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, né? É uma obra nobre, e irmãos, mas exige que o ancião também tenha um caráter nobre, né? Que combina com o ministério que ele faz. A palavra excelente ou bom é uma palavra-chave desta epístola. Eu menciono isto ao passar, né? Por exemplo, no capítulo 13, versículo 7, lemos de bom testemunho, excelente testemunho. No capítulo 4, versículo 6, um bom ministro da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 6, o mesmo versículo, boa doutrina. No capítulo 6, versículo 12, duas vezes é mencionado o bom combate. E uma boa confissão, certo? Essa é uma palavra-chave desta epístola também. Então, irmãos, resumindo, a obra do presbítero é boa, excelente, mas não devemos esquecer que é uma tarefa, é um serviço, é um trabalho, mas é excelente. Deus não vai chamar, irmão, nenhum homem preguiçoso, um que gosta da vida ociosa, mas ele vai chamar pessoas que realmente têm o desejo, que têm disposição para fazer a obra do Senhor. E o ancião necessariamente será um homem trabalhador, esforçado, fiel até no seu emprego cotidiano. Deus nunca chamou pessoas de mãos desocupadas, mas sim homens que estavam ocupados no serviço cotidiano. Seus discípulos, o que é que estavam a fazer quando o Senhor os chamou? Estavam a consertar as redes, né? Diz um evangelho, diz outros que estavam a lavar as redes, mas estavam ocupados. Mateus, o que é que ele estava a fazer? Onde é que ele estava quando o Senhor o chamou? Na coletaria, né? Então ele estava a trabalhar. E no mesmo no Velho Testamento, vemos Jacó, né? Disposição para trabalhar, né? Mesmo quando ele chegou naquela terra estranha, e nós vamos falar mais tarde na semana de Jacó, como um bom exemplo de um pastor, né? Quando ele chegou lá e viu aqueles moços sentados aí, meio-dia, ele disse: o que vocês estão a fazer aqui a essa hora? Parados, né? Jacó era um homem que trabalhava, era um homem, um grande enganador, né? Tinha muitos defeitos, mas ele era um trabalhador. Jacó sabia arregaçar as mangas e trabalhar. E outros mais. O que é que Gedeão estava a fazer quando Deus o chamou? Malhando o trigo. Não, nós vemos Eliseu. O que é que ele estava a fazer quando Deus o chamou? Arando, não? Certo? Não, então, Deus não chama pessoas, não, que gostam da vida ociosa. Deus chama pessoas trabalhadores que têm disposição para trabalhar. Pode alguma coisa ser mais digna, nobre, melhor que cuidar do rebanho do Senhor, irmãos? Afinal de contas, a igreja é a noiva de Cristo, é a propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Paulo chama a atenção à preciosidade da igreja. Vocês notaram em Atos capítulo 20 e versículo 28? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha como o Senhor valoriza a sua igreja. O Senhor adquiriu a sua igreja e pagou um preço elevadíssimo para adquirir. Então, irmãos, cuidar do rebanho do Senhor, essa noiva do Senhor, essa igreja do Senhor, essa propriedade exclusiva do Senhor, olha, gente, é de grande valor. Por isso, a pessoa que cuida do rebanho está a fazer uma obra, e uma obra excelente. Mais uma coisa, é uma obra digna, certamente, mas é uma obra desgastante, porque é uma obra. O antônimo desta palavra, obra, o que é? É indolência, é lazer, é descanso, é ociosidade. E quem deseja o episcopado, irmãos, deve estar pronto a trabalhar, porque a tarefa de ancião, de presbítero, é desgastante. Ela exige, irmãos, abnegação. Quentin Hogg, o fundador do Instituto Politécnico de Londres, investiu nesse empreendimento grande fortuna. E quando lhe perguntaram quanto havia custado a construção de tão grande instituição, Hogg respondeu da seguinte forma: não muito, não muito. Simplesmente o sangue de uma pessoa. Não muito, simplesmente o sangue de uma pessoa, a vida de uma pessoa. E, irmãos, esta qualidade foi exigida pelo Senhor Jesus em Marcos capítulo 10. Vamos ler estes dois versículos do Evangelho de Marcos. Vamos ler a partir do verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e note bem, o que lhe custou, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem deseja ser líder deve estar pronto a pagar um preço elevado, a própria vida, o próprio sangue. Porque, olha, irmãos, as exigências do céu são absolutas, absolutas. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, já temos feito referência a este capítulo hoje à noite. Ele diz: eu sou o bom pastor. Completa, por favor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus Cristo carregou no seu corpo os sinais de sacrifício. As cicatrizes nas mãos, pés e lado de Cristo comoveram aqueles, até aqueles que duvidavam, como Tomé. Se eu não ver, eu não vou crer. Sete dias depois, o Senhor apareceu no meio dos discípulos e Tomé estava presente. Tomé, vem cá. Olha aqui as minhas mãos. E olha aqui ao meu lado. E não seja incrédulo, Tomé. O que é que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Porque ele viu, gente, que o Senhor Jesus estava pronto a sofrer de novo as dores de crucificação para convencer o seu coração incrédulo. E Paulo demonstrou este mesmo espírito de abnegação. Voltando, irmãos, para Atos capítulo 20, veja o versículo 24. Não vou falar nada sobre este versículo. Quem esteve em Itaquari na semana passada ouviu o Dr. Jairo falando, né, sobre estes versículos. Diz assim, Paulo falando: porém, em nada considero a vida preciosa. Não foi isto que ele disse. Porque a vida é preciosa, irmãos. A vida é muito preciosa. Mas olha o que ele disse. Eu não considero, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira em um ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu li outro dia no calendário que um amigo mandou para mim, é a sabedoria humana que está nesse calendário, mas tive que concordar com essa afirmação. Nós não podemos, irmãos, alterar o cumprimento da nossa vida, não podemos. É só Deus sabe por quanto tempo estaremos aqui. Mas quanto à profundidade, quanto à altura, quanto ao conteúdo da nossa vida, isso tem tudo a ver conosco, Cumprimento não, mas a altura. Nós podemos ficar no vale, irmãos, e nós podemos subir. A nossa vida pode deitar raízes no solo do céu e produzir fruto para a glória do Senhor. Podemos ocupar o tempo, seja curto ou longo, nas coisas de Deus e na causa do Senhor. E é isso que Paulo está a dizer aqui. Eu em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu possa completar o ministério que Deus designou para mim. E completou ou não? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o que que diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Completou. E graças a Deus, irmãos, quando podemos chegar ao fim da nossa vida e levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, pela graça que Tu me deste para completar a minha carreira. Este mesmo servo, irmãos, foi criticado, censurado. Alguns até tentaram destruir o seu ministério. Os judaizantes perseguiram-no, declarando que o seu evangelho e ministério eram deficientes e faltosos. Isto porque não obrigava os cristãos a serem circuncidados e a observarem certas cerimônias dos judeus. Acusaram-no de usar o seu apostolado para enriquecer. Os judaizantes gloriavam-se na circuncisão, uma cirurgia simples. Mas Paulo disse que iria glorificar-se o quê? Aonde? Na cruz do Senhor Jesus. E além disso, quando ele termina Gálatas, irmãos, ele diz: eu não quero ser importunado por estes homens, porque eu carrego no meu corpo cicatrizes, marcas evidentes, provas da minha dedicação a Cristo, dos sacrifícios constantes que eu tenho feito por amor de Cristo. Eu não quero ser importunado mais com estes homens. Eu tenho evidências no meu corpo da minha dedicação ao Senhor Jesus. Irmãos, fazer a obra do presbítero é uma obra desgastante. Outra coisa que o ancião deve estar pronto a fazer, irmãos, não é apenas a demonstrar esta atitude de abnegação, de esquecer-se de si mesmo, no interesse de cuidar da igreja do Senhor. Mas ele deve estar pronto a aceitar rejeição. O líder espiritual que deseja acima de tudo a glória de Deus que tem um alvo elevadíssimo para a igreja local, não será compreendido pela maioria. É fanático, não é? Está levando a coisa a sério demais. Elias era um profeta zeloso que enfrentou um rei perverso e uma rainha que era pior que uma víbora. Não tinha medo de enfrentar sozinho os profetas de Baal. Mas sabe, irmãos, quando a nação lhe virou as costas, quando eles não protestaram, quando Jezabel lhe declarou guerra aberta, sabe o que este homem fez? Ele correu e disse para o Senhor: basta, eu quero morrer. Ele não aguentou rejeição da parte do povo de Deus. Paulo era um missionário incansável, que deu tudo em prol do evangelho e das igrejas locais. Mas sabe, irmãos, quando chegamos a 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 16, ele diz uma coisa que entristece o meu coração. Sabe o que ele diz? Quando chegou a hora da sua primeira defesa, sabe quantos irmãos estiveram presentes no tribunal para o defender? Sabe quantos? Ninguém esteve comigo. Porém, ele disse: o Senhor esteve comigo e me amparou. Ele não desanimou face a isto, irmãos, porque conhecia a presença do Senhor. Alguém escreveu frequentemente: a multidão não reconhece um líder senão após sua partida, e em seguida edifica um monumento para ele com as pedras com as quais o apedrejaram em vida. É verdade. Mas nós temos que estar prontos, irmãos, para enfrentar rejeição e solidão também. O líder espiritual deve estar à frente da igreja local, a liderá-la pelo exemplo. Isto fará com que seja solitário. Não queremos dizer com isto que será pouco amável, porque o ancião deve ser alguém que acolhe bem a amizade. Deve ser amável. Porém, deve estar pronto a não ter ninguém a seu lado. Eu não sei se alguns aqui chegaram a ler os livros escrito por Tozer, traduzido para o português. Vale a pena pegar estes livros. E Tozer escreveu o seguinte: a maioria das grandes almas do mundo tem sido solitária. Parece que a solidão é o preço que um santo deve pagar pela sua santidade. Moisés ficou sozinho no monte com Deus. E muitas vezes, vivendo entre as multidões de Israel, o mesmo homem sofreu ostracismo e solidão. O apóstolo João foi banido à ilha de Patmos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E, irmãos, os tempos não mudaram. E o ancião vai ter que enfrentar, irmãos, ostracismo e solidão em muitas... Vai ter que ter essa disposição de ficar sozinho com o Senhor em defesa da palavra do Senhor. E pressão. Um tio de Elizabeth, o tio Tom, quando ainda era um recém-casado, disse-me: Walter, eu quero lhe dar um conselho. E eu falei com ele: tio, eu aceito. Ele disse: olha, não seja dado a extremos, mas escolha o caminho de equilíbrio espiritual. E acrescentou: não é um caminho fácil, porque você será atacado tanto pelos conservadores como pelos modernistas. Você fica no meio e recebe dos dois lados. O conservador, ele só recebe dos modernistas. Os modernistas só recebem dos conservadores. Mas a pessoa que escolhe o caminho de equilíbrio, recebe dos dois lados. E olha, eu vou dizer, irmãos, as palavras dele eram uma profecia, porque é a verdade. E o ancião que mantém equilíbrio espiritual há de sofrer pressão, porque há irmãos e igrejas rígidas que vão além das exigências da palavra do Senhor. São como os fariseus, dão mais valor às tradições do que aos ensinos da palavra de Deus. E por outro lado, aqueles que abandonam, que lançam fora doutrinas e ensinamentos preciosos das Escrituras. O líder espiritual evitará estes extremos e escolherá o caminho de equilíbrio e da fidelidade a palavra do Senhor. O tempo está quase passando, eu tinha uns exemplos a dar, mas o tempo não permite, irmãos. Problemas, dificuldades, pessoas, hão de exercer pressões sobre o ancião, e é necessário que ele tenha a graça e a força necessária, a coragem vindo do trono de Deus para os enfrentar. Mais um ponto e terminamos. Exaustão. Sim, o serviço do Senhor é desgastante. Veja como o Senhor ficou cansado no serviço do Senhor, não com o serviço. É uma coisa ficar cansado. Sabe de uma coisa? Eu estou cansado com a igreja, estou cansado com o serviço do Senhor. Isso é uma coisa. O Senhor nunca ficou cansado no serviço do Senhor, ou do serviço, com o serviço do Senhor. Mas muitas vezes ele ficou cansado no serviço, na realização do serviço do Senhor. João capítulo 4, como é que ficou à beira daquele poço? Jesus, cansado da viagem, assentou-se aí. Irmãos, um servo do Senhor chamado Douglas Thornton escreveu para uma sociedade missionária. Vou ler para os irmãos e assim terminamos. Mas eu estou cansado. Eu estou a escrever porque estou tão cansado que não posso trabalhar mais. E cansado demais para dormir. Estou a envelhecer prematuramente, é que me dizem. E os médicos dizem que não vou longe, se a pressão não cessar um pouquinho. Minha esposa está mais cansada do que eu. Ela precisa de repouso completo. Ou se a igreja em casa percebesse metade das oportunidades de hoje, será que ninguém ouve o chamado? Eu penso, irmãos, isto é em relação ao serviço de presbitério. Eu tenho a certeza que Deus está a chamar pessoas aqui presentes hoje à noite. Mas será que vocês, irmãos, alguns de vocês, têm disposição para fazer, para realizar esta obra? Sansão, um dos juízes, líderes do povo de Israel, feriu 1000 filisteus, mas logo sentiu fraqueza e exaustão. No entanto, o Senhor fendeu a caverna e saciou sua sede, e Sansão recobrou as suas forças. Irmãos, a obra de ancião é desgastante, mas graças a Deus, pelos recursos que os anciãos têm no Senhor, Deus tem fontes, uma fonte de graça, uma fonte de poder, irmãos, para trazer refrigério aos pastores da igreja. A obra do presbítero é uma obra excelente, mas é uma obra desgastante. E é uma obra desafiante. O líder espiritual é chamado para trabalhar, para pastorear, para presidir, admoestar, guiar, cuidar, velar, auxiliar, exortar. Tudo isto nós encontramos no Novo Testamento em relação aos anciãos. Estas são algumas das responsabilidades do presbitério. Que desafio para a pessoa que aspira ao episcopado. O que é que o Senhor disse em Isaías capítulo 9? Isaías capítulo 6, desculpe. Como é que começa? Quem enviarei? A chamada é do Senhor. E quem há de ir por nós? O que é que Isaías respondeu? Depois de purificado, irmãos. O que é que Isaías respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Temos considerado, então, as responsabilidades, irmãos, da obra do presbítero ou dos presbíteros. Que o Senhor possa suscitar entre nós homens com corações cheios de amor para com a igreja, disposição para trabalhar, para cuidar do rebanho do Senhor. Que alguém aqui possa dizer, sentindo esse desejo, a chamada do Senhor, tendo a plena convicção que tem esse dom, que alguém aqui possa dizer:
Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que o Senhor abençoe a sua palavra.